Por isso, nós temos o prazer de conversar mais uma vez com o advogado, Dr. Luiz Matarazzo, de Matarazzo Freire Advogados, que acompanha com especialidade, né, essa questão da cidadania italiana. O Dr. Luiz já participou conosco algumas vezes e vamos atualizar. É um momento que muita gente estava esperando no programa, exatamente por essa identificação que eu disse, né, do tema e principalmente para as novidades da semana. Doutor, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela atenção com a audiência da Rádio Marconi. Prazer em ouvi-lo, doutor, bom dia.
Alô, Bernardo, muito bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Marconi 99,9 FM e a todo o povo de Uruçanga, né? Seja italiano, descendente de italiano, que é a maioria, ou não, todos de Uruçanga têm o meu bom dia. Ah, essa matéria é uma matéria muito importante porque atingiu no ano passado a maioria dos descendentes com um decreto que restringiu aí, ou buscou restringir, a meu ver, momentaneamente. A meu ver, foi uma jogada do governo, porque havia uma enxurrada de ações naquele momento ali e eles não tinham se preparado, não tinham se organizado nos tribunais e começaram a não conseguir atuar, né? Agora nós temos uma data muito importante, que é o dia 11, amanhã, né? A Corte Constitucional irá julgar principalmente o vício de iniciativa. O que, que é isso? Né? A Constituição italiana, no seu artigo 77, ela prevê que, por decreto-lei, ou ela regula os decreto-leis emitidos pelo governo. Esses decreto-leis, eles, para terem força de lei, eles têm que ter urgência e emergência, né? Todos nós já ouvimos aí, e foi uma questão de momento, uma questão fundamentada em questões políticas. Então, o primeiro julgamento da Corte Constitucional será efetivamente o vício de iniciativa baseado no artigo 77 da Constituição italiana, né? Se eles decidirem, e são garantistas, né? Os juízes italianos são garantistas, se eles decidirem pela inconstitucionalidade da aplicação do decreto-lei, que foi o decreto 36 de 2025, né, que virou a lei 74 de 2025, se eles decidirem pela inconstitucionalidade desse decreto-lei, a lei cai, é lógico, e volta à lei anterior, né, não tendo caracterizado a urgência e a emergência. É um abuso do poder legislativo, né? E é o que a gente está esperando. Além disso, né, o próprio decreto, né, no bojo do próprio decreto, tinham artigos ali, o artigo 3 bis, que se dispôs a modificar a lei de cidadania italiana, né, artigo 1º da lei. Ela feriu também o princípio da igualdade quando diferenciou italianos nascidos na Itália com italianos nascidos no exterior com uma outra cidadania estrangeira, né? Isso fere o artigo 3º da Constituição italiana, mas também vai ser abordado na Corte Constitucional nesse julgamento muito importante do dia 11, ok?
Claro, claro. Doutor, é claro que vamos aguardar, evidentemente, o dia tão importante, que será o dia 11, amanhã, né? Mas é claro que hoje, desde o primeiro momento que anunciei o assunto, a pergunta principal, e vou repassá-la ao senhor, claro que o senhor já deve ter respondido também, existe alguma tendência, não? O que se imagina para esse resultado da corte amanhã? É possível fazer essa avaliação?
Então, na realidade, as possibilidades, né, são muito grandes de um julgamento de inconstitucionalidade desse decreto, né? E aí julgando inconstitucional esse decreto, como eu falei, volta à lei anterior, anula tudo, todos os seus efeitos, né? A Corte Constitucional já foi instada no ano passado também a julgar um pedido de análise constitucional feita pelo Tribunal de Bolonha, seguido pelo Tribunal de Roma, seguido depois pelo Tribunal de Firenze. Todo mundo suspendeu os julgamentos, alguns, né, juízes, né, todo mundo, né, tiveram juízes em Bolonha. Eu, por exemplo, tive várias sentenças de Bolonha depois da suspensão e da arguição do presidente da sessão lá. Outros juízes de Bolonha não entenderam daquela forma e continuaram julgando. Depois eles paralisaram. Mas já teve uma decisão da Corte Constitucional sobre essa matéria, não julgava, não analisava o decreto nem a lei, porque não foi esse pedido, analisava a inconstitucionalidade da falta de geração. E nessa decisão, o que foi muito importante para todos os descendentes, nós descendentes, eu também sou descendente, já com a cidadania reconhecida, né, comecei assim. O que foi importante é que a Corte Constitucional reafirmou que a cidadania se adquire no, na data do nascimento, né? Ela é imprescritível, permanente e imprescritível. Então, ela reafirmou todos os princípios do direito de sangue. Todos aqueles, em tese, né? A gente vai esperar agora esse julgamento da Constitucional de amanhã, né? Essa análise constitucional que deve ser publicada aí por meados do mês seguinte, né? Mas a decisão muito importante é essa aí. A Corte Constitucional reafirmou que o direito de sangue dá o direito àquele que acabou de nascer. Nasceu de sangue italiano, é italiano. Então, todos que nasceram até 27, essa é uma grande irregularidade, uma flagrante violação da lei. Todos que nasceram até 27 do 3 de 2025, no mínimo, são cidadãos italianos, já perfeitos. Os que nasceram posterior, nós vamos torcer, e aí todos estão muito felizes por esse julgamento ter sido muito rápido, porque as decisões italianas sobre matérias como essa demoravam muito, mas os juízes italianos, principalmente da Corte Constitucional, viram a importância do julgamento dessa matéria que vai acontecer amanhã, né?
Claro,
Pois não.
importantíssimo, importantíssimo amanhã. São 9h35, nós estamos conversando ao vivo com o advogado, doutor Luiz Matarazzo, Matarazzo Freire Advogados. A especialidade aqui do assunto nesse momento é a cidadania italiana, na qual, né, o doutor Luiz, o escritório, tem larga experiência. Doutor, voltando um pouquinho no tempo, eu lembro que numa das nossas entrevistas o senhor falava mesmo e acreditava naquele momento, isso já tem algum tempo, é verdade, mas que essa situação era realmente uma questão de tempo, até pelos envolvimentos políticos dessa decisão. E parece, então, até pela possibilidade enorme de amanhã essa situação voltar à normalidade. Voltando ao que era, doutor, realmente volta ao modelo que já estava sendo usado, ou pode ter uma ou outra alteração? O que o senhor acredita?
Então, voltando, na realidade, falando em inconstitucionalidade desse decreto, né, sendo declarado inconstitucional, o efeito disso aí é uma anulação retroativa, né, da lei. Ela perde eficácia total e voltam os preceitos da lei 91 de 92, com o artigo 1º in toto, né, sem modificação. Então, a única modificação que vai acontecer, que é efetiva, né, é que os consulados, é uma coisa que o executivo italiano pode fazer, é que os consulados não vão atender mais pedidos de análise de cidadania italiana, né? Então, o descendente, havendo o que a gente está esperando aqui, todos nós, descendentes de italiano, estamos esperando, que é uma anulação retroativa dessa lei, uma inconstitucionalidade do decreto desde o seu nascimento, O descendente de italiano só terá nesse momento, né, a via judicial para ver sua cidadania acertada, né? Para ter uma decisão declaratória de acertamento desse status já pré-existente que ele tem desde o nascimento. Então, uma das coisas que eu digo para todos vocês, né, descendentes de italiano, tenham muito cuidado em sendo anulada essa arbitrariedade, esse abuso do Estado italiano, né, que já viu, inclusive, desculpe me estender um pouco mais nisso aí, mas já viu, inclusive, que errou e flexibilizou algumas leis de entrada, né, o decreto Flux, lá na Itália, permitindo que, com uma lista fora do decreto em si, por uma lista para aqueles países que acolheram mais italianos nos seus países, né? Aqueles países que acolheram mais italianos, né? Brasil, Austrália, Estados Unidos, a América do Sul, de um modo geral, né? Eles criaram lá uma lista extra no decreto de fluxo para propiciar a entrada de brasileiros. Eles viram que a maior parte do brasileiro, sem entrar em questões religiosas aqui, a maior parte dos brasileiros, principalmente a maior parte dos descendentes de italiano, é cristã, né? Como eles lá. Então, é um povo pacífico, né? É um povo que cultiva a cultura italiana desde a sua origem, vem lá daqueles italianos antigos que vieram com todo a Itália no coração. Então, a Itália já viu que fez uma bobagem ali. Mas essa bobagem que a gente fala do Conselho de Ministros italiano se deu também por conta dessa enxurrada de ações naquele momento. Então, o que eu oriento a todos os descendentes, seja de Uruçanga, seja de Santa Catarina, seja do Paraná, seja do Rio Grande do Sul, seja de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é pesquisar bem as empresas que vão contratar para atuar no mundo jurídico italiano, tá? Eu falo sempre nas minhas reuniões aqui, eu não prescindo de fazer as reuniões eu mesmo com os descendentes que nos procuram, com o protocolo fechado aqui, e falo exatamente isso. Pesquisem todas as pessoas no Reclame Aqui, todas as pessoas de empresa, inclusive a minha empresa. Né? Inclusive mim, vejam no Google as avaliações efetivas dos clientes que passaram pelas empresas que vocês vão contratar, porque infelizmente no Brasil nós tivemos muitos problemas e a busca da reconexão com a Itália, a busca da sua cidadania italiana não é para te trazer problema, né? É o contrário, né? A reconexão com as origens de vocês, que propiciam a vocês, efetivamente, mais uma possibilidade de trabalho, de vida, né, em outros países. Ok?
Sem dúvida, uma importante reflexão, importante recado, orientação, na verdade, né, do doutor Luiz Matarazzo. Doutor, até porque, né, mediante ao que se imagina amanhã desse resultado da corte, e a gente sabe que muitos descendentes, enfim, muitas pessoas estavam assim, digamos, naquela condição de espera, exatamente imaginando, esperando esse momento, e agora, a partir dos próximos dias, é que realmente essa procura, né, ela muito provavelmente ela vai ganhar corpo, né? Teremos se imagina uma demanda, uma procura muito forte, né, em busca dessa reconexão com a Itália, doutor.
Isso, perfeito, perfeito. A gente espera sim, porque caso, por exemplo, caia só a retroatividade da lei que eles colocaram lá no decreto, lá no artigo 3 bis, que se propôs a modificar da lei, se cair tudo, todo mundo volta ao status quo, o artigo 1 da lei 91 de 92, sem modificação, sem limite de geração. Mas se simplesmente caísse a retroatividade que eles colocaram lá, tirando direitos, que é uma revogação da cidadania italiana, que fere também o artigo 22 da Constituição italiana, que diz o seguinte: é vedado ao Estado tirar a personalidade jurídica, a cidadania italiana e o nome. Então, aquela retroatividade que eles colocaram no decreto lá, que virou lei 74, essa retroatividade é uma revogação da cidadania italiana para aqueles que já nasceram até 27/3/2025. Né? Então, se caísse só isso aí, 80 milhões de descendentes no mundo ficariam tranquilos em buscar sua cidadania italiana. Uhum. Mas acreditamos bastante, né? Eu e vários juristas italianos, né? Alguns de grande renome, como o Alfonso Tielotto, que é um constitucionalista muito importante lá na Itália, né? Que falou lá no Senado, falou, ó, primeiro lugar, se vocês querem saber de constitucionalidade, tem o vício de iniciativa. Fere o artigo 77 da Constituição italiana, porque não tem urgência e emergência. E aí foi falando o restante e, no final, alertou ao Senado italiano. Ó, essa bobagem foi feita pelo governo italiano, pelo executivo. Se vocês aprovarem, vocês tiram a culpa do executivo e assumem a culpa por isso aí. Mas como eles eram, o governo italiano era maioria no Senado e na Câmara, né? Se eles não aprovassem, caiu o governo. Então aprovou e esperou-se uma decisão efetivamente técnica que vai acontecer agora na Corte Constitucional amanhã. Todos nós esperamos por bem.
Claro que nós vamos acompanhar também aqui na Rádio Marconi. O ouvinte de casa já percebeu, né, que nós, durante todo esse processo, conversamos com o Dr. Luiz algumas vezes, né, e a Rádio Marconi, né, escolhe exatamente, né, a Matarazzo Freire Advogados, que, enfim, são mais de 30 anos de experiência jurídica, milhares de cidadanias reconhecidas, e por isso nesta prestação de serviço também com o Dr. Luiz. Doutor, uma dúvida até a título de curiosidade, de informação, a gente tem aqui no Brasil... No Brasil, assim, algumas decisões que são prolongadas e tal, né? Nesse caso de amanhã na Itália, realmente é o dia D ou pode ter alguma possibilidade de não ser decidido e ser alinhado para uma outra data? Ou de amanhã não passa, digamos assim, doutor?
Na realidade, eles já adiaram isso aí, né? Porque teve uma discussão muito grande, isso também é um indício que o governo italiano queria ganhar mais tempo, né? Eu estava lá, inclusive, ano passado, quando o Estado italiano entrou com uma petição pedindo a não admissão dessa arguição de inconstitucionalidade lá, dizendo algumas coisas, né? Então isso ficou sub judice ali, ficou sendo julgado a admissão pela Corte Constitucional, que no final do ano admitiu e logo agora, logo no começo do ano, em janeiro, marcou essa audiência para o dia 11. Não acredito em adiamento, vai acontecer esse julgamento, com certeza, e eles são cumpridores de data, né? Então, eles acredito que meados do mês seguinte, né, abril, seja publicada a decisão da Corte Constitucional. Pode demorar um pouco mais para publicar a decisão, mas acredito que isso vai ser decidido efetivamente nessa audiência do dia 11 agora.
Muito bem. Amanhã, quarta-feira, né? Boas notícias, uma expectativa positiva, evidentemente, né? Até pela ligação aqui de Santa Catarina, claro. Claro, podemos colocar Paraná, Rio Grande do Sul, Brasil de maneira geral, mas é evidentemente que o sul catarinense tem essa identidade muito forte. A expectativa, então, amanhã, para esse resultado da corte, o que, repito, né? Muitas pessoas estavam nessa condição de espera, deixando o tempo passar para ver o que ia acontecer. Agora, realmente, fica essa expectativa para amanhã. Doutor, lembrando que o doutor Luiz conversa conosco da Matarazzo Freire, que é uma empresa de serviços advocatícios instalada aqui do Brasil, na Itália, né? Especializada em ações para o reconhecimento da cidadania italiana. E eu tenho certeza que agora essa expectativa deve tornar realidade amanhã, com uma volta muito grande, uma procura para essa reconexão com a Itália a partir desta decisão, não, doutor?
Com certeza. Amanhã estamos todos juntos, né, com o coração apertado aí, esperando que os juízes façam aquilo que eles bem fazem lá. Nós já tivemos algumas decisões importantes, não de acolhimento de causa depositadas depois de 27/3/2025, mas decisões seguindo nessa esteira aí de inconstitucionalidade, como foi a decisão de Campo Basso, como foi essa própria decisão aí do Tribunal de Torino, né, de Mantova também, que está lá junto do Tribunal de Torino, né, muitos juízes. Eu tenho tido muitas sentenças de causas depositadas antes de 27/3/2025, que os juízes fazem questão de reafirmar o que a Corte Constitucional, em julho, depositou. A cidadania se adquire no nascimento, é por direito de sangue, é título originário, é permanente, imprescritível e judicializável em qualquer tempo. Então, se é direito de sangue, se adquire no nascimento, né, todos vocês aí que estão nos escutando aí são cidadãos italianos. Né? Então, é muito importante pensar nisso e pensar diferente do que a gente às vezes pensa aqui no Brasil. A gente está vendo essa celeuma, né, do judiciário brasileiro, né, das Cortes Supremas do Judiciário Brasileiro. É uma coisa que eu digo a vocês todos aí da descendente, né? Inclusive vocês todos aí da Rádio Marconi, a justiça italiana é garantista. Eles não se influenciam por política. Até esse é um viés, por isso que eu comecei a trabalhar com exclusividade lá na Itália. Lá na Itália, só para conhecimento de nossos ouvintes, lá na Itália, o juiz não recebe o advogado como recebe aqui. Aqui no Brasil, o juiz é obrigado, por lei, a receber o advogado e muitas vezes acabam, como qualquer ser humano, se tornando amigos, né? Na Itália, não tem. O juiz só julga. O advogado que quer falar com o juiz, ele fala nos autos, depositando petição lá e dizendo para o juiz oficialmente o que ele quer. E o juiz julga também oficialmente dentro dos autos. Então, lá na Itália, uma garantia muito importante de todos nós descendentes é que não tem preterição. Não tem um advogado que vai chegar lá no ouvido do juiz, falar com ele: Ô, excelência, ó, acabei de depositar uma ação aqui. E ele vai antecipar essa ação na frente de todas aquelas pessoas que estão esperando. Na Itália, as ações seguem a ordem cronológica específica, tá bom? Desejo a todos vocês aí um grande dia, né? A todos vocês, ouvintes da Rádio Marconi, façam suas orações, mas entendam que pensem que o juiz italiano, ele é de verdade garantista, ele vai julgar de acordo com a lei. E para todos nós aqui, as inconstitucionalidades são flagrantes. Primeiro, essa, lógico, do vício de iniciativa que fere o artigo 77 da Constituição italiana. Tá bom?
Muito bom. Doutor Luiz, muito obrigado. Sempre importante ouvi-lo. Obrigado com atenção para o público aqui de Santa Catarina, para os ouvintes da Rádio Marconi. Um abraço. Bom trabalho, doutor.
Muito obrigado aí, um abraço a você, Joel Bernardo, e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Marconi 99 FM, Juruçanga, Santa Catarina. Forte abraço a todos aí.